Jornal Câmara dos Deputados.
Parlamentares defendem melhoria na infraestrutura aeroportuária.
Plenário volta a pedir a inclusão da PEC 300 na pauta de votações.
Deputados comentam questões relacionadas ao orçamento de 2011.
Zé Geraldo, do PT do Pará, tem recebido diversas sugestões de emendas ao orçamento da União por parte de prefeitos que tentam resolver problemas estruturais nos municípios e que, segundo o deputado, se arrastam há várias décadas.
Zé Geraldo observa que os parlamentares não teriam como alocar valores tão altos se não fosse o PAC. Ele citou a proximidade da conclusão das obras da rodovia Transamazônica como exemplo da força do PAC no orçamento da União.
Sueli Vidigal, do PDT, parabenizou a bancada do Espírito Santo que esteve reunida nesta terça-feira para tratar das emendas ao orçamento prioritárias para o Estado.
Sueli Vidigal informou que foi acolhida a emenda para a construção de um hospital materno-infantil no município de Serra, que vai contar com 60 leitos para mulheres e 60 leitos para pediatria.
Durante a campanha eleitoral, Cláudio Cajado, do DEM Baiano, observou que várias obras federais estavam paradas por falta de recursos. Passada a eleição, o deputado cobrou a liberação de verbas já previstas no orçamento para a conclusão dessas obras.
Cláudio Cajado argumenta que o orçamento em discussão no Congresso não traz a garantia de que os recursos previstos serão liberados. Para ele, a máquina pública está inchada, elevando o custo do Estado e o que resta dos recursos não dá para cobrir os investimentos que estão sendo propostos no orçamento.
Economia.
Júlio César, do DEM Piauiense, apresentou matéria do jornal Folha de São Paulo que aborda a queda sucessiva das transferências constitucionais a estados e municípios. Ele atestou que a redução compromete a execução de obras e pagamentos de serviços públicos.
Júlio César cobrou maior transparência no procedimento das transferências constitucionais e reclamou do atraso no pagamento do benefício aos entes federados. Ele apelou à Receita Federal para garantir o repasse de quase 3 bilhões de reais aos estados e municípios que encontra-se contingenciado desde julho.
Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo, destacou a importância do cooperativismo como sistema de geração de trabalho e renda no país. O deputado solicitou aos líderes partidários que incluam na pauta de votações o projeto que cria o marco regulatório para as cooperativas de trabalho.
Arnaldo Jardim explicou que, ao contrário do que muitos pensam, as cooperativas de trabalho criadas para a prestação de serviços não representam uma forma de terceirização.
Hernandes Amorim, do PTB de Rondônia, cobrou uma resposta ao pedido de informações encaminhado ao Tribunal de Contas da União sobre o que chamou de cartelização da carne no Brasil.
Hernandes Amorim afirmou que as pessoas estão estarrecidas com o preço da carne nos mercados. Para ele, o alto custo do produto é um sinal da formação de cartel. Prática que, segundo destacou, prejudica a população.
A ACM Neto, do DEM, garantiu que já havia alertado os parlamentares sobre a possibilidade de a Bahia perder posições no ranking da economia nacional. O deputado afirma que a sua previsão se confirmou quando o Estado perdeu a sexta posição para Santa Catarina.
A ACM Neto acrescentou que, em breve, o Distrito Federal pode ultrapassar o desempenho da Bahia. Para ele, a queda na economia é reflexo da falta de compromisso do governo baiano com o desenvolvimento do Estado.
Pedro Eugênio, do PT de Pernambuco, afirmou que a eleição de Dilma Rousseff é uma vitória das forças populares sobre a direita conservadora. No entanto, o deputado ponderou que o fato de 30% dos que aprovam o governo Lula terem votado em José Serra mostra o tamanho do desafio que a nova presidente terá em seu mandato.
Pedro Eugênio defendeu a política de responsabilidade fiscal e de superávit primário do atual governo, mas pediu a redução da taxa básica de juros. Ele defendeu também uma maior participação da indústria brasileira na economia mundial, com maior volume de exportação de produtos manufaturados.
Eleito senador por Santa Catarina, Paulo Bauer, do PSDB, salientou que fará uma oposição responsável ao governo federal. Ele garantiu, no entanto, que vai apoiar a presidente eleita Dilma Rousseff nos projetos em prol dos brasileiros.
Paulo Bauer afirmou que sua postura será sempre contrária à criação de novos tributos. Ele entende que o país precisa de uma reforma tributária que desonere o bolso do brasileiro e que exija do governo uma gestão eficiente dos recursos públicos.
Chico Lopes, do PCdoB do Ceará, anunciou que as entidades civis de defesa do consumidor apresentaram propostas que servirão para o avanço na garantia dos direitos dos cidadãos.
De acordo com Chico Lopes, todas as medidas previstas estão ao alcance do governo federal. Na plataforma de sugestões consta a criação do Conselho Nacional do Consumidor para fortalecer as ações de proteção ao consumidor por parte do governo.
Transportes.
Parlamentares defendem melhoria na infraestrutura aeroportuária.
Deputados da Comissão de Viação e Transportes da Câmara afirmam que o governo deve reavaliar a sua política para o transporte aéreo em função do crescimento da demanda no país.
Mas eles analisam de maneira positiva as medidas adotadas pela Agência Nacional de Aviação Civil para períodos de pico, como o mês de dezembro.
A repórter da Rádio Câmara, Silvia Munhato, traz mais detalhes sobre o assunto.
Em reunião essa semana com as companhias aéreas, Polícia Federal, Receita Federal, Infraero e Aeronáutica, a ANAC sugeriu uma série de medidas para minimizar os problemas dos passageiros durante as festas de final de ano. A preocupação da ANAC é com o aumento da demanda pelo transporte aéreo. De janeiro a outubro, a procura pelos voos domésticos cresceu 25% em relação ao ano passado. Nos internacionais, o aumento foi de 21,3%. Muitos passageiros estão viajando pela primeira vez, o que pode causar mais atrasos por desconhecimento das regras. Na reunião, ficou acertado que as companhias terão que disponibilizar aviões reserva no período que vai de 17 de dezembro a 3 de janeiro e não poderão praticar o overbooking, que é a venda de passagens aéreas além da disponibilidade do avião. É que as empresas sempre contam com cancelamentos de última hora. Para a advogada do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, Maíra Feltrin, as medidas da ANAC deveriam valer para o ano todo e o overbooking sempre foi ilegal.
Não pode haver uma disposição sobre o overbooking. As companhias aéreas têm que não praticar, essa é a obrigação das companhias, não podem praticar o overbooking, e a ANAC deve punir as empresas que praticarem o overbooking.
O deputado Carlos Aratini, do PT de São Paulo, aprovou o requerimento de audiência pública sobre o transporte aéreo, preocupado justamente com os investimentos de longo prazo que precisam ser feitos. O programa de aceleração do crescimento, segundo ele, prevê 3 bilhões de reais para obras em 14 aeroportos do país.
É necessário que a gente tome novas iniciativas e a Infraero, a ANAC, o Ministério da Defesa se preparem não só para um momento de fim de ano, nem para a Copa, que vai ser daqui a 4 anos, mas para esse crescimento que está se dando de forma muito forte, graças ao aumento de renda da população.
Zaratini afirma que o governo terá que investir em mais aeroportos no interior do país. O presidente da Comissão de Viação e Transportes, deputado Milton Monte, do PR de São Paulo, concorda que o assunto é urgente.
Se há pendências no TCU, vamos resolver as pendências. Se há pendências com outros órgãos de controle, vamos resolver a pendência. Vamos chamar, se for o caso, a participação da iniciativa privada para certos empreendimentos. O que, na verdade, a população espera é que as coisas possam acontecer de forma adequada para que os usuários do transporte, que inclusive pagam uma taxa de embarque elevada, possam ter um serviço mínimo.
A ANAC também resolveu fazer um plantão 24 horas durante o final de ano nos aeroportos do Galeão, no Rio, Guarulhos e Congonhas, em São Paulo, Brasília, Confins, em Belo Horizonte, Porto Alegre, Fortaleza, Recife, Salvador, Vitória e Manaus. O objetivo é auxiliar os passageiros nos seus direitos. Vale lembrar que a partir de uma hora de atraso, o passageiro já tem alguns direitos de acordo com normas publicadas esse ano. As companhias também se comprometeram a endossar passagens para outras empresas e a ocupar todas as posições de check-in nos horários de pico. De Brasília, Silvia Munhato.
Previdência.
Deputados comentam a realização de evento mundial de aposentados.
Marçal Filho, do PMDB de Mato Grosso do Sul, destacou a realização do primeiro encontro mundial de aposentados, que acontece em Brasília até amanhã. O evento é uma iniciativa pioneira da Confederação Brasileira dos Aposentados, em parceria com as federações de 21 estados e cerca de 500 associações de base.
Na opinião de Marçal Filho, a questão merece discussões mais aprofundadas, uma vez que a expectativa de vida no país aumentou e as demandas para esta parcela da população também cresceram. O Brasil, de acordo com o deputado, precisa se preparar para atender melhor os aposentados.
Kleber Verde, do PRB Maranhense, também registrou a realização do Congresso Mundial dos Aposentados em Brasília. Ele informou que durante o encontro, o ministro da Previdência Social, Carlos Eduardo Gabas, garantiu que a Previdência brasileira é superavitária.
Kleber Verde ainda citou dados do IBGE que demonstram que o Brasil está se tornando um país de idosos. Na sua avaliação, o Ministério da Previdência acerta ao investir na construção de agências nos estados, possibilitando mais acesso da população aos seus serviços.
Agricultura.
Gonzaga Patriota, do PSB de Pernambuco, encaminhou requerimento a várias autoridades do governo federal, pedindo a revogação de decreto que desapropriou terras na região de Lagedo, no município de Petrolina.
Para Gonzaga Patriota, é um desrespeito que os pequenos produtores e donos de terras da região sejam afastados de suas propriedades porque a Codevasf deixou de cumprir o acordo firmado com os agricultores familiares desde 1999.
Rômulo Gouveia, do PSDB paraibano, registrou a realização do 11º Simpósio sobre a Conservação e Utilização de Recursos Zoogenéticos, promovido pelo Instituto do Semiárido, em Campina Grande.
Segundo Rômulo Gouveia, o encontro teve como objetivo aumentar a divulgação das potencialidades das raças nativas brasileiras e de outros países da América Latina. Ele observou que também foram discutidas propostas para um melhor aproveitamento da biodiversidade dos recursos genéticos ameaçados de extinção.
Educação.
Simão Cecim, do PP, elogiou a intenção do governo do Rio de Janeiro de criar uma bolsa licenciatura para resolver o problema do déficit de professores da rede pública de ensino.
Simão Cecim salientou que apenas 10% dos alunos de licenciatura plena concluem os estudos dentro do período de 4 anos, principalmente nos cursos de Física, Química, Matemática e Biologia. A iniciativa da bolsa, segundo ele, visa reverter essa realidade.
Paz Landim, do PTB do Piauí, afirmou que os Institutos Federais de Ensino Tecnológico, os IFETs, estão revolucionando a educação de adolescentes e jovens em todo o país.
Paz Landim solicitou ao governo federal o empenho de uma emenda parlamentar de sua autoria, destinando R$ 950 mil para a construção de um ginásio poliesportivo no IFET de São Raimundo Nonato.
Fátima Bezerra, do PT Potiguar, elogiou a realização na casa do seminário Escola Sem Homofobia. O objetivo, segundo ela, é debater o preconceito e a discriminação entre os educadores e alunos e lutar contra a violência e a discriminação contra homossexuais.
Fátima Bezerra ressaltou a importância do trabalho parlamentar para fortalecer o combate à homofobia e garantir direitos iguais aos brasileiros. Ela assinalou que, ao final do seminário, será entregue o prêmio Educar para a Diversidade Sexual no Ambiente Escolar.
Cultura.
Flávio Dino, do PCdoB, registrou o lançamento do livro da professora Elciane Araújo sobre a vida e atuação política de Manuel da Conceição. O deputado lembrou que o líder camponês foi um dos fundadores do PT, com grande atuação na luta em favor dos trabalhadores maranhenses.
Flávio Dino comemorou também o título de doutor honoris causa que a Universidade Federal do Maranhão concedeu a Manuel da Conceição. Para o deputado, esse reconhecimento estimula a luta do povo maranhense por melhores condições de vida e de trabalho.
Saúde.
Germano Bonoô do DEM está preocupado com o aumento do consumo de crack no Rio Grande do Sul. Segundo dados apresentados pelo parlamentar, só neste ano foram apreendidas 4.288 pedras no estado.
Germano Bonoô criticou o Ministério da Saúde por não cumprir a promessa de construir mais 73 leitos para tratamento de dependentes químicos. De acordo com o deputado, o Congresso aprovou uma medida provisória, repassando R$ 90 milhões ao órgão, mas até agora ele afirma que o Ministério não tomou nenhuma providência.
Alcine Guerra, do DEM, afirmou que o Paraná tem os melhores indicadores de saúde pública no Brasil. No entanto, uma pesquisa publicada pelo jornal Gazeta do Povo mostrou que 85% da população paranaense reprova a saúde pública no estado.
Para Alcine Guerra, a explicação está no modelo de gestão da saúde pública, que atende em grande quantidade, mas não inspira confiança. O deputado afirmou que a presidente Dilma Rousseff terá como grande desafio a recuperação da confiança do povo brasileiro na saúde pública.
Flávio Bezerra, do PRB cearense, criticou a demora na prestação de socorro do Serviço de Atendimento Móvel, o SAMU, a um idoso de Fortaleza que acabou morrendo sem ser atendido. O fato, segundo ele, não é isolado e ocorre em todo o país.
Flávio Bezerra ressaltou, no entanto, a relevância do trabalho do SAMU. O problema na avaliação do deputado é a falta de profissionais. Para ele, o governo deve empregar mais médicos e enfermeiros para melhorar o serviço.
Para Nilson Mourão, do PT acriano, o Papa Bento XVI foi corajoso ao admitir que o uso de preservativos deve ser aconselhado para combater a disseminação de doenças sexualmente transmissíveis.
Nilson Mourão afirmou que atualmente não é mais admissível que autoridades sejam contra o uso da camisinha. O deputado citou como exemplo a situação na África, onde a AIDS proliferou e está flagelando a população.
Segurança Pública.
Deputados voltam a pedir inclusão da PEC 300 na pauta de votações.
Jorginho Maluli, do DEM de São Paulo, reafirmou a necessidade de se votar urgentemente a PEC 300, que trata da equiparação salarial dos policiais e bombeiros militares do país.
De acordo com Jorginho Maluli, é preciso tratar a questão com prioridade. O deputado destacou que o presidente Michel Temer assumiu o compromisso de colocar a proposta em pauta.
Marcelo Itagiba, do PSDB, repudiou a atitude do governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, que, de acordo com o deputado, esteve em Brasília para pedir que a PEC 300 não fosse votada.
De acordo com Marcelo Itagiba, o fato acontece exatamente quando o Rio de Janeiro passa por um momento caótico na segurança pública. Para o deputado, a PEC 300 precisa ser votada sob pena de o parlamento ficar desacreditado perante a opinião pública.
Alberto Fraga, do DEM do Distrito Federal, afirmou que o governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, está andando na contramão ao pedir ao governo federal que não permita a aprovação da PEC 300.
Alberto Fraga entende que, diante da situação de violência em que se encontra o estado fluminense, o governador deveria lutar para melhorar a remuneração de seus policiais. O deputado ressaltou que, sem valorizar o material humano, não se pode falar em combate à criminalidade.
Paes de Lira, do PTC de São Paulo, reafirmou que a tentativa do governo federal de engavetar a PEC 300 é uma violação à Constituição Federal.
Paes de Lira argumentou que o dispositivo constitucional garante a votação da PEC 300 em dois turnos e que, caso o Congresso não aprove a matéria ainda nesta legislatura, será um ataque ao Estado Democrático de Direito.
Enio Bassi, do PDT, está preocupado com a falta de uma fiscalização eficaz na área de fronteira. Ele assinalou que a apreensão de um caminhão com uma tonelada de cocaína e pasta base no Rio Grande do Sul ocorreu por acaso, quando se fazia uma fiscalização administrativa para checar documentos e condições do veículo.
Para Enio Bassi, é necessário investir não apenas em viaturas, mas também na capacitação dos policiais que precisam estar melhor preparados no combate à criminalidade. O deputado defendeu ainda a aprovação da PEC 300, que equipara o salário dos policiais e bombeiros.
Haroldo de Oliveira, do DEM, considera o aumento da violência no Rio de Janeiro preocupante. O deputado acredita que os últimos ataques atribuídos a traficantes representam um movimento orquestrado de terrorismo urbano.
Para Haroldo de Oliveira, a violência no Rio de Janeiro toma contornos de guerrilhas urbanas, principalmente no que se refere aos ataques contra as ações do governo, representadas pelo projeto de polícia pacificadora.
Luiz Couto, do PT paraibano, chamou a atenção da casa para o crescimento do trabalho infantil e das redes de exploração sexual de crianças e adolescentes no país.
Luiz Couto frisou que é preciso uma ação urgente dos poderes públicos para evitar que as crianças continuem sendo vítimas do trabalho escravo, da exploração, da pedofilia e do abuso sexual.
Eduardo Valverde, do PT de Rondônia, parabenizou a Prefeitura de Porto Velho pelo movimento de combate à violência doméstica para estimular a qualidade de vida no ambiente familiar.
Eduardo Valverde ainda repudiou a ação de segmentos no Brasil que, segundo ele, ainda utilizam a falsa religiosidade e distorcem os ensinamentos bíblicos para estimular a intolerância e a violência contra minorias.
Relações Exteriores.
Fernando Chiarelli, do PDT paulista, sugeriu que a bancada feminina da Câmara peça ao governo federal que rompa relações diplomáticas com o Irã. Segundo o deputado, agências internacionais informam que duas mulheres serão apedrejadas no Irã na próxima semana.
Fernando Chiarelli também voltou a denunciar que as urnas eletrônicas utilizadas nas eleições foram fraudadas. Ele garantiu que vai divulgar provas da acusação em breve.
Emília Fernandes, do PT gaúcho, anunciou a realização da 14ª reunião especializada de mulheres do Mercosul, que será realizada no Rio de Janeiro entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro.
Segundo Emília Fernandes, o encontro vai analisar a situação da mulher nos países que integram o Mercosul e discutir temas ligados à violência e ao emprego. Ela destacou que ao final da reunião será apresentada a agenda de trabalho do grupo para 2011 e 2012.
Votação.
Os deputados estão apreciando a medida provisória 495 de 2010, que promove mudanças na lei das licitações.
Pelo texto em discussão, sempre que houver uma empresa nacional e uma estrangeira participando de uma concorrência pública e as propostas apresentadas forem idênticas, a empresa nacional terá preferência.
Termina aqui o jornal Câmara dos Deputados. Uma boa noite e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.